Secondo è il trabalho. Ma che tipo di trabalho? Cortando grama, apprendendo perché eles vão sair, apprendendo computação, eletricidade, carpintaria, aprendendo as meninas, senhoritas, cozinhar, trabalhar e tentando educar eles para ser pessoas de cultura que podem depois ganhar trabalho e assumir a sua responsabilidade na vida. Muitos deles têm filhos, outros têm geralmente esposas que mandaram embora, e eles, o que nós queremos é que o filho comece a amar outra vez o seu pai. Por isso temos trabalho, trabalho melhor falado, labor terapia, porque eu destaco muito ensinanças, porque eu sou padre jesuíta e uma de nossas finalidades é educação e também viver na vida social para os menos privilegiados. Terceiro seria espiritualidade. Estou cuidando de relógio aqui. Espiritualidade de que tipo? Tem que lembrar que geralmente, em geral, quem é drogado do tipo da rua, o tipo que não tem boa família, desculpe a palavra boa, nem sei, ou família que nem sabem tratar, eles não têm nada de religião. E super não, não tem nada de religião oficial. Eu falo com eles que o seu espírito é espírito de garrafa, não é o espírito de Deus. Daí, a gente tem que ter cuidado na maneira em que falamos sobre religião. Eu sou padre católico, graças a Deus, mas eu pago 4 pastores de outras religiões, pago pouca coisa, não quero exagerar, mas temos 4 pastores que vêm uma vez cada semana para cuidar de nossos jovens. Nós somos muito ecumênicos. Como eu vejo religião, quem pratica deve entender o que é a sua religião e amar e respeitar outras pessoas de outras religiões. Resumindo, estou terminando. Obrigado, ia terminar. Resumindo, uma comunidade terapêutica é pessoas iguais, embora tenha profissionais e muitos, porque os jovens que são drogados geralmente nem estudaram muito, nem trabalharam ou foram mandados embora e precisam de profissionais para ajudá-los. E nós, geralmente, a nossa comunidade, ajudamos em 3 maneiras. Número 1, em comunicação entre nós. Segundo, labor terapia. E terceiro, espiritualidade ecumênica. Eu falo com eles para terminar. Eu não estou aqui para ensinar vocês religião. Eu estou aqui para ensinar vocês a viver com sobriedade. E talvez dia você tenha a felicidade de ser uma pessoa espiritual. Obrigado pela oportunidade. E foi prazer estar com vocês. E estou sempre às suas ordens. Amém.
Obrigado, Padre Haroldo. Foi prazer ouvi-lo. Eu quero registrar a presença nesta audiência pública do deputado Osmar Terra, que é o autor do PLC 37 e que está presente a esta sessão, não apenas para assistir ao debate, como também aquecendo os senhores senadores, que ele possa participar falando das propriedades da matéria em que ele deu entrada no ano 2010 e que teve uma aprovação extraordinária na Câmara dos Deputados. Eu quero colocar mais uma cadeira aqui, gostaria de colocar mais uma cadeira nesta mesa e convidar o deputado Osmar Terra para vir até aqui à mesa. Vossa Excelência terá a oportunidade de falar durante esta audiência pública para fazer a defesa de matéria tão importante que estamos a discutir nesta casa. Eu concedo a palavra à doutora Alice de Marche Pereira de Souza, representante da Rede de Justiça Criminal. 10 minutos, mais 2 de tolerância.
Oi.
Tá. Com a palavra, Sônia.
Obrigada. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome da Rede Justiça Criminal e da Justiça Global, Organização de Direitos Humanos, na qual eu sou pesquisadora, dizer que a justiça criminal é composta, então, pela Justiça Global, pela Associação pela Reforma Prisional, pela Conecta Direitos Humanos, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD, o Instituto dos Defensores de Direitos Humanos, o Instituto Sou da Paz, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e Pastoral Carcerária. Bom, desde a apresentação e tramitação do projeto de lei 7663 na Câmara dos Deputados, ele tem despertado grande preocupação na rede, da rede de justiça criminal, assim como contundentes críticas de vários setores da sociedade civil e mesmo do governo. Elas vão da ONU à Organização Mundial da Saúde, no âmbito internacional e no âmbito nacional, incluem notas técnicas e posicionamentos públicos do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que posicionaram-se inicialmente pela rejeição absoluta do projeto, assim como do Conselho Federal de Psicologia e da Frente Nacional Drogas e Direitos Humanos, para ficar apenas em alguns exemplos. No Rio de Janeiro, a Justiça Global compõe o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que tem fiscalizado sistematicamente locais de abrigamento e internação de pessoas em situação de rua, usuários de drogas ou não. Temos nos articulado também a Frente Estadual Drogas e Direitos Humanos, que lançou recentemente a campanha Chega de Recolhimentos e Internações Forçadas por uma Cidade de Direitos, entendendo as midiáticas ações de suposto enfrentamento ao crack dentro de um projeto higienista de preparação da cidade para mega eventos e mega empreendimentos. Apesar de inegáveis avanços entre o texto original e este que hoje tramita no Senado, o projeto de lei em questão continua indo na contramão das políticas sobre drogas ao redor do mundo. No mesmo mês em que era aprovado na Câmara, 34 países participantes da 43ª Assembleia Geral da OEA assinaram unanimemente a Declaração de Antigua por uma política integral frente ao problema mundial das drogas nas Américas, que prega, entre outras coisas, que, abre aspas, as políticas sobre redução da demanda de drogas ilícitas devem centrar-se na abordagem multissetorial e multidisciplinar e na utilização de evidências científicas e melhores práticas disponíveis. Já o PLC 37, como sabemos, insiste nas concepções de repressão e de internações como política prioritária para lidar com usuários ou dependentes químicos. No que tange à política criminal, a aprovação dessa lei teria efeitos desastrosos de superencarceramento ao prever o aumento da pena mínima de 5 para 8 anos de reclusão nos casos de tráfico, isto é, quando envolver crime organizado. O texto segue sem critério objetivo do que diferenciaria o comerciante de substâncias ilícitas do usuário, o que permaneceria a cargo da política, da polícia e dos operadores do direito, que, bem sabemos, têm se utilizado historicamente de uma seletividade classista e racista para efetuar essas prisões. O Brasil já experimenta um vertiginoso aumento da população carcerária. Nas últimas duas décadas, houve um aumento de 380% no número total de presos, segundo dados do Ministério da Justiça. E pesquisas evidenciam que há um perfil muito claro do alvo da nossa atual legislação antidrogas. São jovens entre 18 e 29 anos, do sexo masculino, negros e pobres. A situação é ainda mais grave quando fazemos um recorte de gênero. Perto de 60% da população carcerária feminina está presa por crimes relacionados às drogas, em muitos casos por levarem drogas para os companheiros presos sem representar perigo para a sociedade. Mas os retrocessos que essa proposta de lei traz são ainda maiores e se apresentam para outros campos. Uma das questões mais preocupantes do texto é que ele aponta como estratégia a ser priorizada a internação involuntária, com financiamento do Estado. Isso representa verdadeiro atraso na abordagem do tema no Brasil diante das leis 11.343, de 2006, sobre drogas, e a lei 10.216, de 2011, da reforma psiquiátrica. Esta, em seu artigo 4º, prevê internações como última opção, somente quando os recursos extra-hospitalares tiverem sido esgotados. Estes recursos materializam-se em uma rede intersetorial aberta de base territorial e comunitária, compreendendo diversas políticas públicas do SUS e do SUAS. No entanto, verificamos que esse modelo de política nunca foi totalmente implementado e que sofre com a falta de investimentos na produção de uma espécie de vácuo do Estado, que serve de justificativa para a potencialização das unidades de internação e que favorece a privatização dos serviços públicos de saúde e assistência. É aí também que se cria um campo fértil para as comunidades terapêuticas, instituições privadas de caráter religioso que despontam com discursos de cura, cuidado e proteção, intenções das quais não duvidamos, mas que reproduzem práticas moralistas e restritivas, não possuindo, em sua maioria, qualquer projeto terapêutico e plano, nem planos individualizados, e que, quando possuem, colocam a abstinência e a crença em Deus ou em um poder superior como pressupostos para o tratamento. Em recente vistoria nacional do Sistema Conselho de Psicologia, diversas irregularidades e violações aos direitos humanos foram encontradas nesse tipo de instituição. Interceptação de correspondências, revista corporal de visitas familiares, constrangimento das famílias, uma série de questões que constam aqui no relatório. Reportagem do Globo, no mês passado, mostrou que até junho desse ano, pelo menos 217 comunidades e clínicas para dependentes em 7 dos 12 estados mais populosos ou não têm alvará sanitário de funcionamento ou apresentam pendências sanitárias. Lembre-se aqui que a própria vigilância sanitária tem assinalado dificuldade para fiscalizar esse tipo de estabelecimento. Após o rápido surgimento da RDC número 29, em 2011, que flexibiliza enormemente os requisitos para o funcionamento dessas instituições. Muitas das questões relativas às comunidades terapêuticas, no entanto, não constituem problemas em si. Que elas existam e que haja quem queira se internar nesses estabelecimentos e submeter às suas regras, por qualquer que seja o motivo, não é um problema. O grave é tornar esse tipo de equipamento uma política pública, dotando essas instituições privadas e religiosas de volumosos recursos públicos. A quem interessa isso quando todos sabemos do princípio constitucional do Estado laico? Ora, é de conhecimento de todos a presença de interesses diretos por parte dos defensores das comunidades terapêuticas no âmbito parlamentar. E isso certamente é motivo de grande alerta. O processo da reforma psiquiátrica teve como elemento central a denúncia da chamada indústria da loucura, a alta lucratividade envolvida na manutenção de pessoas internadas por instituições privadas através do recebimento de recursos públicos. Essa financiarização dos usuários, o isolamento como modelo de cuidado e as características asilares são elementos que fazem com que o aparecimento das comunidades terapêuticas na política seja considerado um temerário retorno à lógica manicomial. É importante também fazer atenção ao termo acolhimento. Se nessa última versão do PLC 37, as comunidades terapêuticas figuram fora da rede de saúde e acompanhadas do termo acolhedoras, pode não ser por acaso. Também no município do Rio, o termo internação foi rapidamente trocado por acolhimento, né, de internação compulsória para acolhimento compulsório, assim que o poder público, diante das duras críticas da sociedade civil organizada, teve que lidar com os paradigmas e marcos legais da saúde mental, reconhecendo, no mínimo, um erro técnico crasso. É mais do que isso. O texto do PL preocupa pela falta de informações a respeito da fiscalização e prestação de informações das comunidades terapêuticas. Estando submetidas ao SISNAD e aos seus critérios, podem se sobrepor aos padrões do SUS e do SUAS, histórica e democraticamente construídos em tantas conferências nacionais, estaduais e municipais. Bom, eu trouxe aqui vários relatórios lançados recentemente a partir dessa confusão deliberada entre saúde e assistência e de instituições desse tipo. Eu trouxe alguns, inclusive, para distribuir, mas eles incluem o relatório do CFP de 2011, um relatório de visitas aos abrigos especializados para crianças e adolescentes, feito no Rio de Janeiro, em 2012, pelo Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, e mais dois relatórios do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, e ainda um outro relatório de inspeção a comunidades terapêuticas financiadas pelo governo do Estado, também feita pelo Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Organizações da sociedade civil que historicamente trabalham no combate à tortura e na defesa dos direitos humanos, assim como a ONU, têm produzido ao longo dos anos vasto conhecimento e material sobre esse assunto, apontando que todo estabelecimento de privação ou restrição de liberdade é já um local que favorece a prática da tortura e de maus tratos. Evidentemente, isso se agrava quando adicionados os elementos de localização isolada e difícil acesso. A Justiça Global atua 15 anos no campo da violência institucional e inclui monitoramento e fiscalização de local e privação de liberdade de caráter asilar, a produção de relatórios e denúncias internacionais de casos emblemáticos à Corte Interamericana, como foi o caso Damião Ximenes Lopes. Aos 30 anos de idade, Damião Ximenes foi torturado e assassinado em 4 dias de internação em outubro de 99, quando estava internado na Casa de Repouso Guararapes, conveniada na época ao SUS, já vou concluir, em Sobral, no Ceará. Esse foi o primeiro caso contra o Brasil na Corte Interamericana, o primeiro a abordar a questão da saúde mental e também a primeira condenação do Estado nessa corte, em 2006. Trata-se de um marco importante no processo da reforma psiquiátrica, tendo sido incluída na sentença a implementação de formação continuada de trabalhadores de saúde mental, segundo padrões internacionais. Seguimos monitorando o cumprimento dessa sentença. Com a aprovação de uma lei que prevê, na contramão da lógica antimanicomial, a proliferação de estabelecimentos de internação e acolhimento involuntários, fica evidentemente aumentada a possibilidade de ocorrerem outros casos trágicos, como o de Damião Ximenes, e a consequente sujeição do Estado brasileiro a novas condenações. Apenas para concluir, né, esse projeto de lei não representa o anseio da sociedade civil e nem encontra abrigo nas melhores práticas internacionais e nacionais sobre o tema. No processo de tramitação do projeto, não podem ser ignoradas considerações estatísticas, técnicas, científicas e jurídicas que devem guiar qualquer construção de política pública. A loucura, o sofrimento psíquico e a dependência não se tratam com segregação. Propostas como essa não podem ser admitidas. É preciso avançar muito na política criminal com uma legislação que diminua significativamente o encarceramento, entrando em sintonia com a tendência mundial de abandonar o modelo repressivo, que evidentemente não funciona. É preciso caminhar, de uma vez por todas, na direção de uma política sobre drogas pautada pelo paradigma do cuidado e dos direitos humanos. Obrigada e desculpa me estender no tempo.
Obrigado, doutora Alice Macho Pereira de Souza, pela sua contribuição. Concedo a palavra logo em seguida ao senhor Marcos Vinícius de Oliveira, representante do Conselho Federal de Psicologia. 10 minutos, mais 2 minutos de tolerância.